Caminhos para a Mudança.
Bom dia, Jorge. Jorge Oliveira é o nosso convidado do Caminhos para a Mudança de hoje.
Muito bom dia. Antes de mais, obrigado, Pedro, pelo convite. É uma honra estar aqui contigo.
Obrigado, Jorge. É um prazer sempre reencontrar-te. O Jorge Oliveira é licenciado em enfermagem com especialização em saúde na comunidade pela Escola Superior de Enfermagem do Porto e é doutorado em psicopedagogia criativa pela Universidade Fernando Pessoa. Mas o Jorge está aqui porque ele é o grande fundador e mentor do Espaço T, uma associação que foi criada em 1994 na cidade do Porto, com apoio à integração social e comunitária de pessoas em situação de vulnerabilidade. O Jorge está aqui porque é realmente, hoje em dia, reconhecido como um empreendedor social de sucesso. E um empreendedor com o Espaço T, que é a tua obra, e que já foi alvo de inúmeros prémios. Só para citar alguns, o Prémio Cooperação e Solidariedade António Sérgio, acho que já recebeu, o Espaço T já recebeu 3 prémios destes.
É verdade.
2013, 2020 e 2022. O Prémio BPI Capacitar, que nós bem conhecemos,
sim,
e que também já ganhaste mais do que uma vez, que o Espaço T já ganhou mais do que uma vez. Duas vezes, não é?
Sim.
O Prémio EDP Solidária, o Prémio ao Valor Social Fundação CEPSA, para além, naturalmente, muitos outros, para além, naturalmente, da medalha de valor e altruísmo do Grau de Ouro da Câmara Municipal do Porto.
Portanto, okay, isso não, antes... não esqueço, porque foi talvez os momentos mais difíceis que o Espaço T passou, é que foi na altura da troca e da crise, e quando nós precisávamos de mais dinheiro, o Presidente da Câmara, o Rui Rio, ligou-me a perguntar se aceitava receber a medalha de ouro. E eu claro que disse que sim, mas disse que preferia um cheque. Por isso nunca mais esqueço, porque ainda está lá, não a vendemos, porque também acho que não dava muito dinheiro, mas foi muito simbólico e
muito
tal.
Bem. Oh, Jorge, vamos ter a ocasião de falar do percurso do Espaço T, mas antes de mais, uma curiosidade para os nossos ouvintes. Porquê o nome Espaço T? Porque é, que, é um nome original, não é?
Sim. Eu, quando fundei o Espaço T, eu costumo dizer, eu fundei, mas depois nunca fiz nada sozinho. Ou seja, há um conjunto enorme de pessoas que estão sempre comigo e a maior parte deles está comigo desde o início, quase. Mas há aí uma parte... Eu não gosto muito de falar de mim, mas a verdade é que o que eu queria não era ser enfermeiro, eu queria ser ator. E a verdade é que, na altura, há 30 e tal anos atrás, ser ator não era profissão. E então tirei a enfermagem em Viana do Castelo, que é de onde eu sou, e quando vim para o Porto, eu tirei o curso, quis logo vir para uma cidade que me desse outras hipóteses de crescer como pessoa, fui fazer o curso na Seba Trupe, fiz o curso profissional de teatro,
okay,
e comecei a trabalhar com, sempre, já que era enfermeiro e gostava, a trabalhar com grupos de doentes complexos, ou seja, trabalhei com doentes paliativos, com doentes oncológicos e depois trabalhei com doentes toxicodependentes toda a minha vida. E aí eu comecei a fazer teatro com os utentes. Só que o problema da nossa sociedade, existia há muito tempo e agora acho que ainda continua, é o problema das gavetas sociais, ou seja, e das gavetas, mesmo sem serem sociais. Todos estamos numa gaveta e cada um tem uma função. E eu não gosto de estar em nenhuma gaveta, então é um bocado difícil encaixar-me. E então ela dizia que eu era enfermeiro, mas que se quisesse poder fazer teatro no tempo livre e que ela gostava muito. E eu pedi-lhe para me deixar ser enfermeira ator, então durante a enfermagem, o meu trabalho enquanto enfermeiro, fazia teatro. Ela disse que não podia ser, e então eu desisti e disse, olha, então eu vou fazer quando me apetecer e vou criar uma associação, que era uma coisa que eu não queria, nunca me passou pela cabeça criar uma associação. Mas já que aconteceu, no fundo, essa ruptura com o sistema, não é? Ou seja,
certo,
estes paradigmas de que o enfermeiro faz isto, o médico aquilo e pronto... Eu pensei, vou criar uma associação que tenta apoiar pessoas com problemas através de práticas artísticas, nomeadamente o teatro, que era aquilo que eu gostava, mas
right,
a ideia, ou seja, o projeto felizmente nasceu porque houve uma pessoa que não quis que funcionasse.
Saiu da caixa, saiu da gaveta.
Saiu da gaveta. Então pensei, já que é uma associação, vai ser para toda a gente e vai ser com todas as áreas das artes. No início era uma utopia, não é? sofri um bocadinho porque muita gente não acreditava, e então pensei, como eu não gostava muito da ideia das associações, porque as associações têm um princípio muito, isto era a minha visão antiga, agora já mudei um bocadinho, mas tinha muito aquela ideia do assistencialismo,
não é? Dependência do Estado.
E eu não me sentia muito nesse perfil, e então pensei, o título, o nome tem que ser um nome diferente e impactante, e que não diga aquilo que é, porque se nós dizemos, imagina, Associação de Apoio aos Meninos Bonitos, não é? Parece que já estamos a saber o que é que vamos fazer. E certo. Todos são uns coitadinhos, certo. E os que não são bonitos ficam tristes, e os que estão na associação são os bonzinhos. Pronto, e eu isso não gostava muito. Então era Associação Espaço T.
Espaço
quer dizer espaço físico ou não físico, com paredes ou sem paredes. A ideia é que seja um espaço para além das paredes. E T quer dizer um espaço total, para todos sem exceção.
Muito bem.
Podem entrar toxicodependentes, doentes mentais, oncológicos, idosos, crianças, refugiados,
isso
todo
mesmo.
Tipo de pessoas.
Isso mesmo, Jorge. E aí, eu começava por pegar. O espaço T tem um slogan fortíssimo, que é distribuímos felicidade. É o vosso slogan, é a vossa imagem de marca. Eu conheço já vocês há bastante tempo e realmente foi das coisas que logo à partida me atraiu mais. Foi o vosso slogan, distribuir felicidade, extraordinário. E sabendo nós que a vossa matéria-prima, os vossos beneficiários diretos, são pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, a maioria deles, não
sim,
todos, mas a maioria deles.
Maioria.
Estamos a falar de toxicodependentes, como dizes, sem abrigo, reclusos, indivíduos com perturbações mentais e até idosos em situações de grande solidão. A pergunta é, qual é o teu segredo para, no fundo, conseguires contagiar alegria a quem tem motivos, só tem motivos para andar triste? Como é que dás prazer a quem está em sofrimento? Ou como despertas satisfação em alguém que está deprimido? Qual é o teu segredo? Como é que isso se faz?
Eu acho que é muito básico e é muito fácil. Acima de tudo, eu acreditei sempre na... Nós devemos ser genuínos e devemos ser por fora aquilo que somos por dentro. E nós vivemos numa sociedade em que toda a gente tem máscaras sociais, não é? Ou seja, eu visto o papel... Eu sou enfermeiro, mas nunca me identifiquei muito como enfermeiro, porque eu sou o Jorge, e o Jorge é mais importante do que o enfermeiro. E isso é o primeiro princípio. Depois é irmos à base de tudo, que são as emoções. Aquilo que nós fazemos no espaço de tempo, o nosso slogan é distribuímos felicidade desde 1994, mas a verdade é que nós não damos felicidade porque ela não se dá. Sim. Nós criamos condições para que as pessoas reencontrem momentos de felicidade, que é diferente. E porque é que isto é mágico? É mágico porque eu próprio também me questiono o que tu me questionas a mim. Porquê? Porque eu acho que é muito fácil dar felicidade a quem não tem nada, ou promover momentos de felicidade. As pessoas que estão nas franjas sociais, e muitos de nós também estamos, só que tentamos ter estrutura para aguentar e para mostrar que até somos pessoas ditas normais, e muitas vezes somos pessoas com problemas sociais, problemas emocionais, estamos sozinhos no meio de muita gente, mas a verdade é que temos estrutura para aguentar. Os que não têm estrutura, os que estão nas franjas sociais, e que são muitos,
Cada vez mais,
e no espaço nós neste momento temos cerca de 2.400 utentes a trabalhar nas várias áreas de intervenção. Porque é que funciona? Eu às vezes chego ao espaço e até vou cansado e vou com vontade de nem ir trabalhar, e vejo uma alegria enorme. Eu digo assim, fogo, realmente isto é contagiante. E eu fico logo contente. Vem o aluno e dá-me um abraço, e aquele abraço aquece-me a alma, e eu arrepio-me por sentir aquela energia de uma pessoa que está contente porque me viu, não é? E há pessoas que têm tudo e estão-se sempre a queixar. E há pessoas que não têm nada, e às vezes o sorriso de uma pessoa dá-lhes essa felicidade. Porquê é que isto acontece bem? Porque, ponto um, nós vemos aquelas pessoas como pessoas iguais a nós. Ou seja, eles para mim são alunos, têm problemas, o psicólogo sabe o que é que cada um tem, mas para nós não é importante saber. É importante é desmistificar o problema e empoderar aquilo que há de bom naquela pessoa. E depois, práticas artísticas normalmente são coisas boas, não é? A música emociona, a pintura cria coisas bonitas, as tintas, o canto a mesma coisa,
exatamente,
o teatro a mesma coisa, a dança a mesma coisa, ou seja, a arte faz com que as pessoas esqueçam dos problemas e saiam do seu corpo, no sentido metafórico, e possam esquecer os problemas e pensar que realmente aquilo é positivo, não é? Correto. E depois há outra coisa ainda mais importante, que é, eu penso que somos das poucas associações que têm esta dinâmica, e quando eu digo poucas não é no sentido de dizer que somos melhores ou piores, é porque é o nosso modelo, é assim,
uhum.
Mas que eu acho que isto é muito diferenciador, que é, nós não temos uma sala com, por exemplo, alcoólicos anónimos, não é? Uhum. Não estou a dizer mal, acho que é bom, ainda bem que existe. Seropositivos, grupos de apoio. Nós, os nossos grupos de apoio são completamente heterogéneos. Ou seja, numa sala pode estar um idoso, uma pessoa com trissomia 21, um paraplégico, uma pessoa normal porque não tem nada a fazer.
Lá está o princípio, não haver gavetas.
Também aí. Também aí. Também. E então, essa diferença... mas que no fundo tem um ponto em comum, são seres humanos que se emocionam, que riem, que choram, que sofrem, e a partilha deles, porque a arte ajuda a construir, mas no meio da arte há muita verbalização do eu de cada um, não é?
Certo.
Dos problemas de cada um. E, por exemplo, vou dar um exemplo, quando nós temos uma miúda que, posso dizer porque ninguém sabe quem é, a Alexandra, que é tetraplégica, precisa de ajuda para as pessoas, para melhorar os pincéis e isso. E, por exemplo, se estiver ao lado de um toxicodependente abstinente e que vai ajudá-la, vai perceber que realmente a vida dela até é muito boa, porque há pessoas que se esforçam a pintar mesmo não podendo pintar com as mãos.
Certo.
E isto é toda uma dinâmica humana. Eu acho que, no fundo, o que o Espaço C faz é um laboratório de relações humanas.
E afetos. Falam muito dos afetos, não é? Afetos.
Sim, porque nós imagina, nós não damos de comer, nós não damos de dormir, nós não damos cheques, não damos nada, damos só arte e damos apoios psicológicos quando é preciso, damos uma coisa ou outra, festas que fazemos e outras atividades paralelas que fazemos, mas na base o que nós damos é trabalhar numa análise da pirâmide de Maslow, nós trabalhamos as necessidades de autoestima do topo da pirâmide.
Correto.
Que normalmente é uma coisa que a sociedade acha que as franjas sociais não têm que ter direito à felicidade, e para mim toda a gente tem que ter direito à felicidade, porque se eu fizer com que todos tenham felicidade, eu vou ser mais feliz e todos vamos ser mais felizes, não é?
Espetacular.
E eu acho que é isso que o Espaço C faz.
Fortíssimo. Simples e fortíssimo.
É o que eu digo. Eu acho que é tão básico o que nós fazemos, mas a verdade é, há uma coisa que é importante dizer. É básico, mas acima de tudo, só funciona se for genuíno.
Certo.
Ou seja, certo. As pessoas das franjas sociais, e eu digo isto, não é que, porque já estamos a rotular, são das franjas sociais. Portanto, as pessoas diferentes.
Certo, que têm. Hoje em dia, cada vez. Somos todos. Então, nesta sequência infernal da pandemia e das guerras, da inflação que está a tirar o poder de compra a tanta gente. Sabendo nós que há cada vez mais pessoas com problemas de depressão e por aí fora, já não é franja. Começa já a não ser franja, não é?
Já estamos a falar. Quando fundámos o Espaço T, tinha eu 27 anos, eu costumava dizer na brincadeira, e não era brincadeira, era real, que eu era o primeiro aluno do Espaço T porque eu via mal de uma vista.
Certo.
Então, esse é um problema, certo. Se calhar no meio de muitos que eu tenho que não tenho que dizer. Mas é o que eu digo, eu acho que, só para não me esquecer disto, as pessoas mais sofridas com a vida são aquelas que mais facilmente passam para o lado da melhor felicidade, mas também são muito sensitivas, ou seja, elas percebem onde é que está a verdade ou não está a verdade. Ou seja, se nós quisermos fazer este modelo com pessoas que não sintam isto, não faz sentido.
Correto.
Daí a nossa equipa é uma equipa fora da caixa, que todos nós pensamos muito assim, não? Ou seja, e isto funciona.
Eu ouvi uma vez tu dizeres com uma enorme razão, que é o comum das pessoas olha para um tóxico dependente, olha para um ex-recluso e olha-os como os maus da fita.
Sim.
Né? E tu dizias com uma maneira muito simples, que é no fundo, aquelas pessoas não são piores nem melhores do que nós. Elas têm lá no fundo delas, com certeza, também coisas muito boas.
Sim.
E que no fundo elas estão a reprimir estas vicissitudes da vida, que não nos cabe a nós estar a julgar. Têm essas qualidades reprimidas dentro delas, e lá está, o Espaço T proporciona as condições para elas soltarem, né? Se elas se mandarem cá para fora.
No caso dos toxicodependentes, agora por acaso nem temos assim tantos, mas também não estamos à procura de ter, ou seja, isto vai acontecendo de forma espontânea. Mas só têm uma condição, eles têm que estar em processo de tratamento e abstinentes. Ah, mas, okay, por exemplo, nesse caso, os toxicodependentes são pessoas incríveis, eu conheci muitos. Eu agora não estou na enfermagem, mas trabalhei 25 anos, então no Porto acho que não há nenhum que não me conheça. Nunca me zanguei com eles, porque eu sentia como uma pessoa igual a mim. Claro. E eles sentem isso, sabes? E muitas vezes os problemas eram porque eles tinham problemas, fragilidades emocionais, a própria sexualidade não estava bem resolvida, às vezes uma experiência com um colega, às vezes falta de retaguarda familiar, ou seja, certo, o problema não é só dele, o problema, certo, também é do sistema, não é? E eu até costumo dizer uma coisa bem pior, que nem sei se posso dizer, mas acho que não tem mal, que eu às vezes prefiro gostar mais, ou seja, eu sempre adorei as pessoas diferentes. E nós depois conhecemos aquelas que são os ditos normais, uhum, de fato e gravata. Tu não estás, por isso estou à vontade. Porque nós olhamos para elas e dizemos: foi que isto é um senhor bem posto. Isso não diz nada, isso é só uma imagem social. Não, é? Não sabemos.
Isso, trás... isso leva-me ao Jorge, desculpe interromper, porque isso leva-me para uma coisa. Tu, no fundo, antes de falarmos do modelo do espaço-tempo, que também haverá com certeza quem esteja interessado em perceber como é que esse modelo funciona do espaço-tempo, mas tu, no fundo, és um idealista, és por natureza um sonhador, uma pessoa emotiva, e é isso é que é a força natural mais funda de teres conseguido criar o espaço-tempo. Mas, hoje em dia, o espaço-tempo gera mais de 1 milhão de euros de subsídios por ano, paga mais de 20 mil euros de ordenados por mês, e portanto, de repente, o espaço-tempo é um barco que exige muito pragmatismo, ser-se racional, ter-se muito jogo de cintura e negociação com os senhores de gravata. Como é que é? O que é que tiveste que fazer para dar essa...
Eu, com os senhores de gravata, dou-me muito bem com todos, porque de alguma maneira também desconstruo a personagem. Ou seja, como eu sou uma pessoa muito informal, acho que eles até me acham piada, porque se calhar estão habituados a lidar com pares muito parecidos, não é? Então eu acho que eles acham piada porque são um bocadinho diferente.
Mas não basta dar piada, tem que ser credibilidade. Tu tens parceiros fortíssimos, não é?
Sim,
tens parceiros fortíssimos. Eu posso citar alguns, se não quero citar. Fundação Belmiro de Azevedo, Fundação Monte Pio, Fundação AGAs, Fundação Gulbenkian, empresas como o Grupo Sonaia, Sovena, Latogal, imensos parceiros.
Sim, sim.
Pá, e, não é só graça.
Eu acho que quando lhes eu conto a história do espaço-tempo e o percurso e aquilo que fazemos para impactar neste momento 2.600 pessoas, eles ficam, e acho que fica-me mal dizer isto, mas eles ficam realmente apaixonados. Eu lembro-me que, por exemplo, uma pessoa que eu admiro muito e acho que foi uma pessoa que neste momento posso considerar um grande amigo, é o engenheiro Paulo Azevedo da Sonai, que neste momento é um dos grandes financiadores do Espaço-T. Ele conheceu-nos num momento difícil, que foi aquele momento da troca, e ele disse: Jorge, conta comigo que eu nunca te vou abandonar. E eu acho que foi giro, porque se calhar eu sou um surtudo, porque deve ser das poucas pessoas que conheço o verdadeiro Paulo Azevedo, o homem que está nas grandes decisões da maior empresa portuguesa, ou uma das maiores empresas portuguesas. Certo. Mas eu acho que consegui
ter acesso
à pessoa mais... Certo. Certo. Mais bonita que existe, que é o lado emocional das pessoas.
Muito bem.
E eu acho que de alguma maneira é um bocadinho isso. Nós, quando abordamos as empresas, não criamos filtros, ou seja, mostramos tal qual somos, não é?
Sim, senhor.
E eu acho que isso, aliado ao trabalho, não é? Acho que tem corrido muito bem e felizmente temos esses financiadores todos que, pronto, nos ajudam a fazer uma coisa que queríamos, que era depender menos do Estado. Ainda dependemos 60%, 70%, e dependem mais do setor privado.
Pois, a formação é muito substancialmente financiada pelo Estado.
É.
Pois, já vamos, eu acho que está realmente também, eu queria só acrescentar ao que tu disseste, que é realmente para mim, eu sou um admirador de pessoas como tu e como o nosso último entrevistado foi a Teresa Rico do Chapitou, em que vocês são pessoas eminentemente criativas, de natureza são artistas ou são intelectuais, e que no fundo arregaçam as mangas e de repente tornam-se gestores e têm capacidade de criar equipas fortíssimas. Isso é admirável. É admirável. E Jorge, é um gosto estar aqui a falar contigo, porque és uma pessoa de exceção nesse sentido.
Mas olha, digo-te uma coisa: que é assim, eu aos 27 sofria, no bom sentido, porque queria pôr o espaço de pé e queria tudo, queria um logotipo forte, queria tudo logo a seguir, e não dava porque nem tínhamos dinheiro. Hoje, ao fim de, vamos fazer para o ano 30 anos, eu todos os dias a primeira coisa que faço é ir à conta do espaço de TV, se temos dinheiro.
Seja, é sempre no fio da navalha.
É sempre no fio da navalha, porque realmente é gerir já uma equipa muito grande, muita coisa, muita gente, mas é fascinante, sabes, assim, quando chego a casa à noite, eu estou muitas vezes sozinho e feliz, porque assim, fogo. É tão bonito saberes que tanta gente está a ser mais feliz por coisas que eu nem sei muito bem porque é que são e porque é que eles conseguiram, porque no fundo o que nós queremos no espaço T, em todas as áreas onde estamos, não é, nós não impomos nada. Ou seja, há um modelo que eu depois fiz no meu doutoramento,
que é
eles serem autónomos, ou seja, há alunos que só fazem uma atividade, mas há alunos que fazem 20 atividades, certo. Alunos que só querem ir uma vez por mês, cada um faz como quer no seu tempo, como quer, e acima de tudo não é doente, é pessoa.
Certo, não é? Certo. E falaste aí numa coisinha muito de passagem, que é fundamental, e que acontece na maior parte dos grandes líderes, pelo menos em termos de carga de responsabilidades, do peso de responsabilidades que trazes nos teus ombros. É verdade, não é?
Assim como isto foi um crescendo, não é? Uhum. Eu fui aprendendo e fui.
E tens uma grande equipa à tua volta.
Uma grande equipa. Nós somos, comigo somos 30. Uhum. Eu também tive a sorte de ter feito. Não me perguntes porquê, porque houve ali um momento que eu achei que devia fazer o curso de gestão. Uhum. Não sei bem porquê, mas tirei. Eu acho que tudo isto já estava definido para que acontecesse.
Certo.
A verdade é que agora me ajuda. Tenho uma equipa de. Ou seja, o espaço está organizado por departamentos. Eu sou diretor-geral e depois articulo com toda a gente. Mas claro que a decisão principal está comigo, porque se não há dinheiro, sou eu que tenho que arranjar a maneira.
Certo.
Ou seja. Mas eu acho que esse esforço vale, mesmo nos momentos mais difíceis, e que eu já passei, esse só tive um, que foi o tal da troca. Acho que agora, na altura não, eu detestei, mas agora até gostei de ter passado, porque eu acho que o sofrimento também nos ajuda a crescer como pessoas.
A crescer e evoluir.
A evoluir e a pensar, e a recriar,
sem dúvida.
E a questionarmos se valemos a pena. E eu acho que é todo este processo. Ou seja, uma coisa que eu transmito à equipa, e eu próprio acho que também sou assim, é tudo o que nós fizemos, prémios, quantidade de produtos, de projetos, é muito bom, mas eu acho que nós ainda podemos fazer mais e melhor. E eu acho que esta necessidade de fazer mais e melhor, e nunca estamos satisfeitos, porque queremos sempre...
Essa insatisfação típica do empreendedor.
Não sei, mas isso eu
mudança.
Acho...
Eu acho mais que isso, mudança, mais mudança.
Isso,
né?
Eu tenho 57 e penso que tenho 30, porque eu acho que o melhor ainda está para acontecer.
Certo.
Não sei bem o que é, mas há de acontecer qualquer coisa.
Aqui, de certeza que a seguir aqui é esta nossa belíssima conversa na Smooth, vai pelo menos despertar mais qualquer coisa boa. Vamos então falar do modelo Espaço D.
Uhum.
Portanto, quanto eu me percebo, o modelo assenta em quatro eixos. Tens a ação social, a parte da formação, a parte da cultura e depois a sustentabilidade, que tem um bocadinho mais a ver com negócios sociais. Com muito pouco tempo que temos, tenta, de uma forma sistemática, falar um bocadinho de cada um desses eixos e dos projetos principais mais emblemáticos de cada um deles.
Pronto, nós crescemos muito, neste momento temos 6 casas, 5 no Porto e uma na Trofa. A área social junta-se com a área cultural, isto tem a ver com dois objetivos do espaço seu. O primeiro é fazer com que as pessoas promovam a sua autoestima através da arte. E o segundo é promover a mudança social através da cultura do espaço de, ou seja, irmos para a comunidade, irmos para os teatros, para os palcos, mostrar o que os nossos alunos fazem. Por isso a cultura e a ação social estamos muito ligados. O que é que nós temos? Neste momento temos imensos projetos. temos um projeto com 140 alunos na sede, em que temos cerca de 25 ateliês. Depois temos outro, que esse é super impactante, em que nós estamos em 5 cidades e trabalhamos em 100 centros de dia, Porto, Maia, Matosinhos, Vila Nova de Gaia e Gondomar, e que fazemos 2 ateliês por semana em cada centro de dia. Ou seja, estamos a falar de 200 ateliês por semana, 800 por mês, e impactamos 1.600 pessoas. E tem sido incrível, porque estás a ver, é uma coisa tão simples. Qualquer diretor de um centro de dia, se eu fosse, já tinha feito. E eles dizem assim: olha, isto é espetacular, vocês fazem milagres. Eu nem digo nada, mas eu penso.
Criam dinâmica, não é?
Pois, criamos dinâmica e aquilo faz a diferença. É muito certo. Depois temos outro projeto que estamos a trabalhar em 10 bairros da cidade do Porto, com crianças, dos 6 aos 12, em que nós fazemos pintura com eles. Temos 10 galerias que estão locadas a 10 associações. A ideia é, no fundo, tornar o bairro menos bairro através da cultura. Depois há aqui uma avaliação social e psicológica. Neste momento é financiado pela Fundação Carlos Gulbenkian e pela Domus Social no Porto, e tenho o parceiro artístico a Serralves. A ideia é que depois o trabalho que eles fazem, os miúdos, expomos nas galerias, e o que é que isto faz? Faz com que os miúdos aprendam técnicas, faz com que os miúdos saiam da sua zona de conforto e se desafiem a criar, e depois a exposição é a parte melhor, em que eles vão sentir o orgulho de ver o seu trabalho na parede, os pais, os amigos.
E Jorge, aí nesse exemplo que estás a dar, não te esqueças, não percas a linha de descrição do modelo do Espaço T. Neste exemplo, há uma outra coisa, para além desses parceiros fortes, há essa abordagem de ecossistema, essa abordagem super inteligente e despreconceituosa de envolver as outras instituições.
Sim,
isso é raro.
Costuma-se dizer que ninguém gosta de parcerias. Eu adoro parcerias.
Mas...
eu quero é sempre parcerias aos montes. Por exemplo, esta dos idosos, temos 100 parcerias.
Certo.
Das galerias, temos 25 galerias. Galerias não, parcerias, que são associações, são juntas de freguesia, isso. E pronto, é um projeto também muito impactante, que impacta 200 crianças. Depois temos 2 projetos de escolhas, um no bairro do Cerco e outro do Lagarteiro,
muito
com
bem.
Miúdos, onde aí temos uma coisa muito gira, que é uma escola de rugby social. Já temos 100 miúdos federados e estamos a dar os próximos passos para termos uma equipa de séniores. Temos também uma área que eu acho que é muito bonita, que começamos há uns 10 anos, que é a área da interculturalidade, que está mesmo ao lado da nossa sede. Cada casa tem um nome. A casa da sede é a Casa da Felicidade, e a Casa da Interculturalidade é a Casa do Mundo.
Eu conheço a casa no Porto, a sede é lindíssima. Eu lembro da primeira vez que lá fui, bati à porta e fiquei abismado com a categoria da casa.
É muito giro.
É um prédio.
É um prédio
com vários andares.
Com sofás de boludo. Porque os sofás de boludo não foram postos por qualquer motivo. Porque aqueles que não têm nada também merecem ter um sofá de boludo, não é?
Certo.
E a verdade é que eles são os melhores cuidadores desses sofás.
Ou Jorge, faz-me sinal que temos que ir. Estamos mesmo a acabar. E eu não queria deixar de ter aqui esta oportunidade para dizer: eu sei que o Espaço T tem uma série de soluções para as pessoas, para o cidadão comum, para o ouvinte deste programa, poder apoiar. Seja ele uma pessoa singular ou uma pessoa coletiva. Portanto, vamos rematar com isso, que é: como é que as pessoas podem apoiar o Espaço T?
Podem visitar o nosso site www.espacot.pt, podem se tornar sócios, e acima de tudo, para as pessoas a nível individual, é serem sócios, ou se quiserem verem frequentar as atividades, que são todas gratuitas. Quem puder pagar, paga cerca de 10 euros por mês, por isso são valores muito residuais.
Certo.
As empresas, neste momento temos um trabalho já muito eficaz, em que nós fazemos ações de team building para as empresas poderem trazer os seus colaboradores e fazerem eles ateliês, juntamente com os nossos alunos, e ouvirem histórias de vida dos nossos alunos. Porque as empresas normalmente têm funcionários que às vezes estão chateados com a vida, com o aumento, com as horas, com tudo. E então, quando eles ouvirem uma história de alguém que se superou e que não tem nada, se calhar isto vai fazer com que as pessoas comecem a mudar.
É,
e por isso temos essas atividades, e pronto, temos financiadores também que nos podem apoiar nos projetos, mas acima de tudo, pronto, o melhor é visitarem-nos e conhecerem-nos.
Exatamente.
As redes sociais,
vale mesmo a pena.
que as redes sociais também acho que são interessantes. E se estiverem lá no Porto ou noutro sítio qualquer e passem pelo Porto, visitem-nos, porque acho que é uma experiência engraçada.
É muito boa, é diferente. É fora da caixa, completamente.
Costuma-se dizer que tem uma boa energia.
É verdade. Muito obrigado, Jorge Oliveira. Espaço T, recomendo vivamente e vamos falando.
Tá? Obrigado, Pedro. Obrigado. E até um dia destes. Caminhos para a mudança.